De volta com cultura geral.
Então, você estava falando da família que te acolheu, não é isso? Uma família na
Isso.
periferia de Belo Horizonte, no bairro Serrano. Vamos lá.
A família Fagundes, no bairro Serrano, abriu a casa deles para mim, para minha irmã e meu irmão. Falaram: vocês são bem-vindos aqui. E começaram a perguntar: quais são os próximos passos? O que que a gente tem que fazer com eles? Quando que eles vão conseguir a nacionalidade? Isso foi a maior preocupação, que a gente veio como um motivo bem claro. É que eu conheci a Isabela. A Isabela, ela é uma prima de um amigo da família, que ela estudou Relações Internacionais, ela estudou Direito Internacionais, ela trabalhava como voluntária com os refugiados em Belo Horizonte, e ela falava inglês, que é o mais importante para a gente se comunicar. Ela veio, conheci ela. A Bela falou que o único caminho hoje que existia no Brasil era pedir refúgio. Sonhar é pedir refúgio para ser considerada como refugiada. Outra coisa que as legislações brasileiras não tinha nem a definição de palavra apátrida. Então, a palavra apátrida em si não existia e não tinha mecanismo para resolver isso. Mas, para viver uma vida normal, refúgio e sonhar de existir, né? Sonhar que o Brasil vai me aceitar como refugiada. Então, o sonho de mim, da minha irmã e meu irmão era de ser aceitas como refugiadas no Brasil, que foi realizado. Em maio de 2016, o Brasil me aceitou como refugiada. Quem sonha ser refugiado, eu não sei, mas a gente sonhou. Tivemos nosso primeiro sonho realizado com os documentos. Era o caminho que está abrindo, que a gente conseguia tirar uma carteira de habilitação, trabalhar normal, ter uma conta bancária, todas as coisas básicas de um ser humano que a gente nunca teve na vida, começamos a ter. Mas o que faltava mesmo era a existência, era a liberdade de ir e vir, era a identidade, era o pertencimento para um país que a gente não tinha ainda. Mas a gente sonhava, falava: tudo bem, o Brasil tem tempo, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, quando que, para dar nacionalidade, para mudar as leis, tudo bem. Mas a vida é cruel, né? A vida nunca espera ninguém. Você nunca espera o que que é da vida. Depois de um mês da gente conseguir nosso refúgio, eu perdi meu irmão. Meu irmão foi assassinado numa tentativa de assalto em Belo Horizonte, na mesma cidade que acolheu ele. Tirou a vida dele. Com 26 anos de idade, ele morreu como apátrida. Ele conseguiu ter certidão de óbito, que a maioria das apátridas nem isso tem. Porque quando você nasce, você não tem certidão de nascimento, você vive a sua vida como sombra e você morre sem certidão de óbito. Eu falo que o Brasil deu para meu irmão a vida por 1 ano e meio. Foi muito difícil de aceitar isso, mas desde então a minha fala mudou. Eu comecei a falar que eu quero a minha nacionalidade. Eu quero existir. Eu não tenho tempo, eu não quero morrer como apátrida. Foi lá que eu descobri, na verdade descobri antes, né? Mas foi lá que mais mexeu comigo, porque em 2014, ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas dos Refugiados e dos Apátridas, lançou uma campanha. A campanha chama Eu Pertenço, I Belong. Essa campanha fala que no mundo inteiro existe mais de 10 milhões de apátridas. Então imagina uma população de um país igual Portugal, todo mundo vivendo sem direitos básicos e sem existir. Falei, meu irmão faleceu como apátrida. Eu não quero falecer como apátrida. Nem a minha irmã, nem esses 10 milhões de pessoas. Eu comecei a compartilhar minha história no mundo inteiro. Viajei para mais de 20 países compartilhando e falando minha história, desde presidentes, governadores, com todo mundo. Aí que a minha contribuição deu resultado. No Brasil, a minha contribuição foi em 2017, a nova lei de imigração, 13445, teve um capítulo tudo que fala sobre a apatridia. Que primeiro, eles, claro, têm que te reconhecer como apátrida, porque não basta só você chegar lá e falar, ó, oh, eu sou apátrida. Não, eles têm que investigar, é um mecanismo muito, é um processo longo de pessoas capacitadas, de pessoas aptas a definir o que é apátrida, e se você é realmente apátrida ou não. E tem um mecanismo para resolver isso. Então, em 4 de outubro de 2018, eu e minha irmã fomos as primeiras na história do Brasil a ter a nacionalidade brasileira para as pessoas nascidas apátridas.
É muito emocionante, irmã, você contando essa história, lembrando disso tudo, mexe com o seu coração, mexe com a sua emoção e também como é que você olha para trás e vê os seus irmãos também, né? Os irmãos que estão nessa situação, em busca também de pertencimento, de reconhecimento.
Sim, porque é muito difícil, né? Muito difícil você não ter nenhum lugar para você pertencer. Porque, claro, né, a minha cultura, a minha comida, a minha fala, tudo é do Líbano. Claro que eu amo o Líbano, eu tenho muitas memórias lá, eu tenho amigos, a minha família está lá. Eu voltaria para o Líbano para visitar com todos os amigos, mas hoje eu pertenço para o Brasil. Hoje, o meu orgulho, o país que me acolheu, que me aceitou como ser humano, é o Brasil.
Omar, fala para a gente como é ficar quase 30 anos sem uma cidadania. Eu acho que esse exercício que a gente está fazendo aqui, apesar de você já ter falado em outros canais, em outras emissoras, eu acho que é fundamental você expor isso, né? Porque é uma realidade, como você bem disse no início, que pouquíssimos, os brasileiros não vivem, né? Então, assim, a gente tem outras dificuldades, mas assim, a gente tem a nacionalidade, né, a gente nasce aqui e é reconhecido como brasileiro e tudo. Então, conta um pouquinho pra gente como é viver quase 30 anos sem uma nacionalidade.
Na verdade, a maioria das pessoas no mundo inteiro já viveram isso, sendo um pouco agora nessa pandemia. Quando você não conseguiu nem sair da sua casa, quando você não conseguiu nem viajar, quando você não conseguiu nem ir trabalhar, para causa outras questões, não é de ter nacionalidade ou ter documento, para causa da pandemia, isso deixou muitas pessoas se sentir um pouco o que é ser uma apátrida. Quando você se sente muito sem poder, né? Você tem nada para fazer. Como assim? O que eu posso fazer? Você pode fazer nada em uma pandemia do mundo inteiro que está acontecendo. Então, esse de você se sentir sem poder e sem conseguir fazer nada, eu recebi muitas mensagens de muitos amigos e de muitas pessoas falando, Marra, agora eu consegui entender só um pouco de que você passou na sua vida. Então, de ser um ser humano sem direitos básicos, sem nada de apoio, sem nada de ter um país que te falar que é seu, isso é muito difícil.
Gente, a Marra Mano, ela nasceu em Beirute em 29 de fevereiro de 1988, formou-se em Sistema de Informações pela Universidade das Artes, Ciências e Tecnologia do Líbano e tem mestrado em Administração de Empresas. Hoje é palestrante mundial, né? Se roda o mundo inteiro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como foi misturar as culturas? Porque, por exemplo, você tem... De onde você veio? Você tem alimentação, você tem... alguma coisa de pertencimento à cultura libanesa, síria, você traz, né? Você está internalizado, né? Também tem uma coisa que você também internaliza pelo sentimento, pelo que seu pai te passou, sua mãe e tal. Como foi misturar essa cultura? Você se sentiu bem acolhida aqui no Brasil com a cultura nacional? O Serrano, onde você vive, é um bairro que eu conheço muito bem, né? Eu tenho familiares lá. O dia que você estiver em Belo Horizonte, eu quero te encontrar, a gente vai encontrar, vamos lá no Serrano e tal. Mas eu queria ver com você, assim, eu queria entender como é que foi misturar essas culturas? Como que foi você se identificar com a cultura nacional brasileira, né? E, obviamente, que trazendo aquela vontade que você tinha de ter uma nacionalidade, como foi tudo isso na sua cabeça?
Olha, foi uma das melhores experiências que eu já vivi na minha vida. Porque eu não escolhi o Brasil, né? Sempre que eu falo, o Brasil me escolheu. Quando eu cheguei no Brasil, foi uma das melhores experiências, foi uma das melhores curiosidades que eu já vivi. Eu falo das pequenas coisas, de chegar num supermercado tão grande, que realmente é um supermercado normal, mas para nós que vivia no Líbano, que você comprava as coisas dentro de uma loja, de uma mercearia bem pequena, chegar para uma EPA, chegar para sabe, essas lojas tão grandes, era uma coisa muito diferente. Eu estou falando das coisas pequenas. O Líbano é um país tão pequeno que você consegue ir de norte para o sul em 3 horas. Aí eu de chegar de aeroporto de Confins até a casa demorou 1 hora. Então, essas distâncias tão grandes, para mim foi diferente. Vendo os pontos de ônibus que você no Google Maps, colocando no seu telefone, você consegue saber de onde para onde você está indo, qual ônibus você consegue pegar e que horário que ele passa, para mim foi uma coisa muito fascinante. Foi uma coisa muito interessante. É muito legal. Porque para o brasileiro é uma coisa normal, uma coisa que eles até reclamam. Mas para mim, chegando de um lugar onde a gente nem tem isso, isso é uma coisa muito privilegiada, é uma coisa muito legal. Agora, chegando dentro da casa, até hoje eu não como arroz feijão todo dia. Não consegui me adaptar nisso, mas eu adoro arroz feijão. Meu prato privilegiado, meu prato mais preferido é carne acebolada com batata frita. Uhum. Então...
você está igual aos brasileiros mesmo, né? O prato da maioria dos brasileiros.
Então, foi uma experiência muito legal. Minha irmã cozinhava. Minha irmã cozinha comida árabe. Então, dentro da casa, a gente não sentia tanto diferente, mas a gente começou a misturar, né? O brasileiro com a árabe, com tudo. Aí chegou nessa cultura, porque o Brasil é formado de imigrantes. Então, o Brasil é feito das pessoas estrangeiras. Então, eu comecei não só a conhecer o Brasil, mas comecei a conhecer o mundo no Brasil. Uhum. A diferença de cultura, a diferença de tudo, para mim foi uma experiência fascinante. Eu comecei a conhecer, eu comecei a me amadurecer, eu comecei a respeitar muito mais o povo brasileiro, a respeitar muito mais o mundo de como é formado. Que para uma pessoa que nunca saiu fora do Líbano, na minha vida inteira, chegar para um país igual o Brasil, de tanta diversidade, tanta... Para mim, o Brasil é o paraíso. Eu já viajei muito fazendo palestras dentro do Brasil. E por questão pessoal, eu já viajei muito dentro do Brasil. Conheci diferentes cantos do Brasil, que ninguém fala, ninguém, né, tenta esconder. Todo mundo fora conhece só o Rio de Janeiro. Mas quem não conhece Minas, conhece nada do Brasil. O interior de Minas é tão lindo e tão legal. As cachoeiras, todas as coisas, é muito mágico para mim.
Muito bem. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa, mais bate-papo aqui com a Marra Mamo.